Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Roberto Calado e esse é o Erótico e Oral. Nosso primeiro episódio, hoje nós vamos falar sobre sexo, certo? Vamos embora comigo. Então, pra gente começar, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o que é sexo pra você. Pensou? Então, sexo, biologicamente, é o encontro de dois corpos que estão ali trocando fluidos corporais, energéticos, sensoriais e que dão prazer, que causam prazer. Mas a gente pode entender e precisa entender que o conceito de prazer nem sempre é relacionado ao ato sexual, tá bom? Mas, seguindo a nossa linha de raciocínio, o sexo ele pode ser compreendido pelo encontro de duas pessoas. Hoje, nós temos a compreensão de que sexo pode ser a sós, só você e o seu corpo, por exemplo. E é muito interessante essas novas definições, essas novas compreensões, porque tiram a responsabilidade da gente de condicionar o ato sexual a outra pessoa e nos deixar livres para realizar o sexo da forma que quisermos e compreendermos como melhor para nós. O que eu quero que vocês entendam hoje é que sexo é muito subjetivo. A gente precisa entender a subjetividade do sexo. As relações sexuais em tempos de modernidade líquida, segundo Bauman, né? É muito relativo, porque o que é sexo para mim pode não ser sexo para você. Mas é interessante que a gente tenha um conceito geral de que sexo também gera prazer e que deve gerar prazer. Passou disso, não é sexo, ok? Mas é muito importante que a gente leve em consideração, por exemplo, que o ato sexual ele deve ser baseado no reflexo dos nossos desejos, certo? Satisfações, tá? E limites, porque assim como tudo, o sexo requer limites. A gente precisa compreender o nosso corpo como parte fundamental do nosso caráter, parte fundamental da nossa personalidade. E assim como a gente cuida de coisas específicas, a gente precisa cuidar especificamente do nosso corpo, para que o ato sexual seja para ele só mais um detalhe e não uma necessidade extrema. Por mais que nós sintamos a necessidade de produzir o ato sexual, ok? Ele não deve ser fundamental diariamente. Passo tudo em excesso é vício, vamos lembrar disso sempre. Mas o sexo ele deve ser vivido, ele deve ser projetado como realização na maioria das vezes. Isso é o que a nossa sociedade nos impõe, tá? Mas isso fica de reflexão para você em compreensão de modos gerais. E lembrando que todas as nossas discussões são baseadas na subjetividade, porque nenhuma verdade é absoluta. Mas o que é muito importante para a gente entender, por exemplo, que quando a gente pensa em sexo, o que é que vem na nossa cabeça? Posições sexuais, frustrações sexuais, fantasias sexuais, fetichismo, muito comum, né? E aí a gente passa para as subclassificações, que são os menages, as surubas, o sexo oral, o sexo anal, o sexo solitário, que é você e seu corpo, tudo aí, tudo direitinho, tudo entre você e seu corpo, uma ligação energética, tudo bonitinho. São subclassificações que, por exemplo, a gente pode entender como membros do sexo. Isso é muito importante, membros do sexo que compreendem as necessidades do nosso corpo e põem para fora as nossas projeções e os nossos desejos afetivos, sexuais e compartilhados, na maioria das vezes, tá? Quando a gente fala de sexo também, a gente pensa em problemáticas. Que? Aquele famoso broxar, que é a nossa impotência, né? Que é algo que deveria ser naturalizado, porque nem todo mundo está em dias que o sexo é revigorante. Não, às vezes a gente não quer um sexo, a gente quer sentir prazer de outras formas. E é aquilo que eu citei no começo, de o prazer não estar relacionado somente ao ato sexual. Mas a gente compreender as necessidades específicas de cada um e respeitar os limites, porque sexo é construção, sexo é valorização. O que é que eu quero que vocês entendam? Que Às vezes, muito vale uma masturbação do que uma penetração, a depender do clima, por exemplo. O que é que tá rolando no momento, como é que você está se sentindo. O que deve ser respeitado é o seu desejo, certo? A sua vontade e o limite do seu corpo. Isso é fundamental. Eu quero que você leve isso para daqui para frente e você nunca mais esqueça isso, porque é fundamental. Esse nosso primeiro episódio ele vai ser um pouco mais curto em relação aos outros, porque eu quero que ele seja um pouco mais reflexivo. Quero que vocês pensem um pouquinho sobre o que é sexo para cada um de vocês e qual é o melhor tipo de sexo para cada um de vocês. Eu sou uma pessoa muito tranquila, certo? Eu não sou uma pessoa muito extravagante, então pra mim o tradicional é confortável. Claro que eu gosto de experimentar coisas novas, viver experiências novas, mas o tradicional não é algo que me incomoda. Mas eu penso que, por exemplo, eu preciso abrir e expandir os meus horizontes. Mas isso são interpretações que me permitem ser individual, porque eu não posso definir o que é conceito de sexo pra você, por exemplo. Sexo pra mim é subjetivo, como eu já citei aqui. Mas, gente, o que é que eu quero que vocês pensem daqui pra frente? Quando você pensar em sexo, pense em realização pessoal. Porque o sexo ele deve ser, acima de tudo, uma realização sua. Não condicione isso a ninguém. Se a pessoa não te fez gozar, goze. Goze você e faça do seu gozo a sua plenitude. Se a pessoa não te fez feliz no sexo, parte para outra sem medo do tabu sexual, sem medo dos tabus da sociedade. A gente tá aí para ser livre e o teu corpo segue as tuas regras. E o sexo se encaixa muito bem nisso. O que a gente precisa levar em consideração é que o sexo ele sempre esteve presente na nossa vida, desde lá atrás no Paleolítico, por exemplo. As mulheres elas viviam um ciclo anual, não eram como o ciclo menstrual, por exemplo, que hoje as mulheres vivem. Elas tinham essa condição de ciclo anual porque elas não permitiam o espaço dado pelo corpo. Elas simplesmente, quando entravam na ovulação, engravidavam. Depois não menstruavam, porque elas estavam amamentando. Depois a ovulação vinha novamente e elas engravidavam novamente. Então assim, elas viviam essa relação interrupta com o ciclo. Não sabiam o que era dar o tempo e o limite, respeitar o limite do corpo, entende? E aí lá atrás, graças a Deus, a primeira revolução foi quando a mulher disse assim: não, parou, não quero participar mais desses rituais de fecundação, quero respeitar o limite do meu corpo, vou ver o que vai acontecer aqui agora. E aí o sexo começou a ser um pouco mais respeitado, porque quando aquela mulher menstruou pela primeira vez, até então considerado pecado, né, que ela foi desertada, foi posta pra fora da sua comunidade, o sangue da menstruação, por exemplo, ainda era muito associado a algo negativo, como a rejeição da deusa e tal, enfim. Mas depois que isso passou e ela entendeu que esse ciclo era natural, que era algo do corpo dela, tudo ficou muito mais tranquilo pra ela. E o corpo passou a ser muito mais respeitado. As situações começaram a ser muito mais compreendidas. E isso é muito interessante que a gente entenda. Respeitar as liberdades individuais. É isso, certo? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que é sexo. Nossos próprios próximos encontros, eles serão um pouco mais norteadores, porque a gente vai falar de temas específicos, tá? Não vou dar spoiler. Me sigam nas redes sociais, @vichibeto, certo? Lá eu dou sempre alguma dica do que vai acontecer. E a gente se encontra aqui no Spotify, nas outras plataformas digitais, toda quarta-feira às 19 horas, para falar de erótico, para falar de oralidade, para entender que sexo é amor, sexo é sexo e sexo é tudo, né? Então é isso, gente. Se cuidem, se toquem, né? Se toquem no sentido literal mesmo da palavra. Se toquem, se masturbem, gozem, sejam felizes. E me digam depois, foi bom pra você?